Uma das coisas mais importantes para o sucesso ou fracasso de uma política pública é o comportamento do indivíduo que é afetado por essa política. O viés de comportamento desse indivíduo pode fazer a política ser um sucesso absoluto ou pode atrapalhar bastante. Por isso, hoje eu trago para vocês algumas coisas interessantes que a gente aprendeu aqui na economia comportamental que podem ajudar tanto na execução de política pública, quanto na sua vida em particular, para você tomar melhores decisões e ficar mais rico, mais feliz, com melhor relacionamento, seja lá o que for que você está buscando na sua vida. Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todos os dias compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário e das atualidades. O meu objetivo é compartilhar o conhecimento que eu fui privilegiada de adquirir, com os melhores que tem no mundo, para que você também tenha acesso a esse conhecimento. Eu não quero formar sua opinião, é aquilo que eu sempre falo, a minha opinião é completamente irrelevante. O importante é que você saia daqui sabendo o que os grandes estudos, o que a ciência nos diz sobre a economia, e sobre as atualidades, a geopolítica, para você formar opinião e tomar melhores decisões. Antes de qualquer coisa, quero agradecer, minha gente. Muito, 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 muito obrigada por me colocar de volta no top 10 do Spotify. Isso é inacreditável. Eu tô muito feliz, sério. Eu não tenho nem palavras. Muito obrigada, de verdade. Inclusive, se você gosta desse conteúdo, tem duas coisas importantes. A primeira, cara, me manda um Pix, porque eu faço isso aqui direto do meu bolso. Eu não tenho patrocinador. Esse podcast é gigante, eu sei, tem muita gente que escuta, mas eu não tenho patrocinador, meu amigo. Ele sai do meu bolso, sabe? E não é barato, não. Então, se você mandar um Pix, nem que seja de um centavo, se você abrir a sua conta, abrir o seu celular, abrir uma conta e mandar um Pix de um centavo, eu juro que eu vou ficar muito honrada, porque você dedicou um tempo muito precioso pra mim. Então, não tem problema se o valor for pequeno, mas se o valor for maior, vai me ajudar muito mais. O meu Pix é podcast@economolivia.com.br. Agradeço demais por esse apoio. Além disso, se você gosta desse conteúdo e ele te faz bem, ele te enriquece, ele melhora a sua vida, tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que eu faço um conteúdo ainda mais top para quem tá no OnlyFans. Não é OnlyFans, é OnlyFans. Olly de Olivia Fans. No OnlyFans é uma assinatura que você recebe por WhatsApp mensagens diárias, uma ou outra por dia, geralmente uma por dia, em que eu resumo o noticiário com um comentário ali analisando, um comentário mais de especialista, analisando o contexto econômico, geopolítico do noticiário. É uma excelente forma de você se informar e aprender um pouquinho todos os dias. De grão em grão, meu filho. Em um mês, você sabe mais que uma faculdade de economia inteira. Um mês não, vai. Em um ano, você sabe mais do que uma faculdade de economia inteira, eu te prometo. Vale a pena, mas a má notícia é que eu vou encerrar o plano anual, que é o plano mais barato. Porque no plano anual eu ofereço também uma consultoria. E essa consultoria, eu cheguei no limite. Com essa divulgação toda, com esse negócio de eu estar crescendo muito rápido e tal, eu cheguei no limite. Eu tô chegando no limite, assim. Eu não vou dar conta de atender muito mais gente no ano que vem. Então, eu vou encerrar o plano anual. Essas são as últimas vagas que eu vou deixar em aberto. Se você quiser aproveitar o plano anual, essa é a sua chance. Pois bem, vamos agora ao que interessa. Ah, o site. O site é onlyfans.com.br. Lá você tem todas as informações que você precisa, tá bom? Vamos lá. As nossas escolhas, nossas decisões têm características que são afetadas pelos vieses mentais que nós temos na nossa cabeça. Às vezes você tem uma crença de alguma coisa, alguém te falou alguma coisa que você criou um viés de achar que tal coisa é ruim porque aquela pessoa te falou e isso ficou preso na sua memória. E no fim você nem sabe se aquela coisa é ruim mesmo, você nunca experimentou, você nunca foi conhecer porque você colocou na cabeça que é ruim e aí você foge daquela coisa. Esse é um tipo de viés. Mas existem alguns vieses que são subconscientes e que são muito interessantes para a gente entender, para a gente conhecer, tanto para a gente se conhecer melhor, quanto para a gente entender como soluções de problemas sociais vão funcionar na prática. Nos últimos episódios, eu fiz algumas provocações, né? Eu trouxe um episódio sobre educação, em que eu falava, olha, os pais de baixa renda valorizam menos políticas educacionais. E aí teve um monte de gente que falou, claro, ele vai preferir dinheiro, ele quer emergência, ele quer salvar a vida dele, enfim. Um monte de especialista de Instagram veio dar um monte de opinião. O que vocês não sabiam é que eu já tinha uma agenda planejada do que eu queria falar sobre esse assunto. Porque esse artigo que eu trouxe, né, do professor Burstein lá da Universidade de Chicago, aquele brasileiro, é um artigo de referência na área de educação, de políticas educacionais. É um artigo que, assim, o Banco Mundial usa como referência. Mas, ao mesmo tempo, não é só ele. A gente tem um conjunto de fatores que a gente usa para tentar entender por que que os pais não valorizam políticas de educação e o que que a gente pode fazer para estimular que eles valorizem, para que essa política seja efetiva. Já te adianto que a gente não coloca nada em prática aqui no Brasil. Mas, antes da gente chegar nessa parte, que vai ser treta, vai ser tiro, porrada e bomba, a gente tem que chegar numa parte da economia comportamental para a gente entender o nosso comportamento. Por isso, hoje, eu trouxe três papers super interessantes. São papers mais da psicologia do que da economia, de fato, mas são super interessantes para a gente entender os nossos vieses de comportamento e como eles afetam as nossas escolhas. Seja na sua vida pessoal, com a sua namorada, com o seu namorado, na sua escola, sei lá, nas suas finanças, assim, tem muita coisa que é afetada por esse tipo de viés e a gente vai passar por alguns deles. Tudo começou com um escritor russo chamado Vladimir Nabok. Escreveu o livro dele, a memória dele, em inglês, né, a autobiografia dele em inglês, e aí a editora falou assim, você poderia escrever a sua autobiografia em russo também pra gente compartilhar com a comunidade russa? Ele falou, claro, vou escrever. E aí quando ele foi escrever em russo, ele percebeu que as mesmas memórias, os mesmos relatos, tinham abordagens e resultados completamente diferentes na memória dele, na forma dele de detalhar, que ele ficou intrigado. Ele falou, pô, mas é o mesmo livro, é a mesma memória, eu tô contando de um jeito completamente diferente nas duas línguas. Desde então, muitos, não só ele, né, isso aqui é uma história que é interessante para vocês conhecerem. Ele desencadeou bastante esse debate, mas desde então, há algumas décadas, a gente tem muitos pesquisadores, principalmente psicólogos, tentando entender o que acontece, qual que é esse, eles chamam de metamorfose do pensamento. O mesmo pensamento, quando a gente vai passar para uma outra língua, ele passa por uma metamorfose e ele vira uma coisa completamente diferente, que afeta até, pasmem, a sua moral. A sua noção de moral. E é esse o ponto, o primeiro paper que eu quero trazer para vocês. O primeiro paper, coincidência ou não, é de um professor da Universidade de Chicago. E eu juro para vocês que não fui eu que escolhi. Eu pesquisei quais eram os papers de referência nesse assunto e esse foi o primeiro que apareceu. Então, não tô puxando sardinha, que a minha universidade é importante mesmo. O professor Boss Kaiser. Kaiser, não sei falar o nome dele. Enfim, ele é professor lá da Universidade de Chicago, ele nasceu em Israel, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo. E ele começou a observar no pensamento dele que em hebraico, que é a língua de Israel, ele tinha pensamentos mais, com uma carga mais emocional. E quando ele pensava em inglês, ele tinha um pensamento mais lógico. E aí ele falou, cara, mas o que será que acontece, né? Por que que a gente toma decisões diferentes sobre o mesmo assunto? Eu sou a mesma pessoa, eu tenho os mesmos valores, eu tenho os mesmos princípios. Como que eu tomo decisões diferentes? Eu tenho relatos diferentes sobre a mesma coisa, só mudando a língua que eu tô falando. Vamos tentar entender. Ele começa com a pergunta. Será que no idioma estrangeiro você tomaria as mesmas decisões que você tomaria na sua língua nativa? Pode ser intuitivo pensar que as pessoas tomariam as mesmas escolhas, independentemente do idioma que elas estão usando. No entanto, o que ele descobriu é o oposto. Quando a pessoa fala, ou pensa, ou toma decisões na sua segunda língua, na sua língua não nativa, ela reduz os vieses na decisão dela. E aí ele realizou 4 experimentos diferentes para mostrar os efeitos desses vieses, né? Para encontrar como são esses vieses e como são os efeitos desses vieses, que são vieses diferentes, né? Viés moral, viés lógico, enfim, ele vai vendo. E aí ele identificou aqui algumas coisas interessantes. Ele observou que as pessoas tendem a evitar riscos de sucesso e buscar minimizar os danos quando elas tomam a decisão na língua nativa. Quando elas estão tomando a decisão na língua estrangeira, ela tende a ser um pouco mais racional e ponderar ali se aquele risco vale a pena de fato. E aí um dos problemas, que é um problema clássico das normas, né, do estudo das normas sociais, é o problema do trem, que em inglês se chama the trolley problem, que é o seguinte, você está conduzindo um trem e aí você tem várias versões, tá? Eu vou usar a versão aqui que ele narra. Você está conduzindo o trem e aí você está vendo que tem 5 pessoas presas no trilho. Se você continuar com o trem aqui nesse trilho, né, você vai matar essas 5 pessoas. Por outro lado, se você puxar uma alavanca, você vai desviar o trem, ele vai para outro trilho, que tem uma única pessoa amarrada no trilho. E aí você tem que tomar a decisão, se você vai efetivamente puxar para escolher matar aquela pessoa, ou se você vai deixar rolar e cinco vidas serão perdidas. Detalhe, quando você puxa a alavanca, você não só mata a pessoa que tá no trilho, a pessoa que tá dentro do trem, no caso você, também vai perder a sua vida. Corre o risco, né, de perder a sua vida. Ele pegou várias pessoas de línguas diferentes e apresentou o problema na língua nativa da pessoa e apresentou o problema na segunda língua. Então, assim, por exemplo, eu peguei dois mexicanos. Um mexicano, eu vou apresentar o problema em espanhol, o outro mexicano, eu vou apresentar o problema em inglês. E assim sucessivamente. Pegou dois brasileiros. Para um brasileiro, eu vou apresentar o problema em português. Para outro brasileiro, eu vou apresentar o problema em inglês. E assim por diante. Então, ele pegou várias pessoas que falam duas línguas e apresentou o problema na língua nativa e na língua estrangeira. E aí ele observou com muita consistência que quando a pessoa está na sua língua estrangeira, ele tende a tomar uma decisão mais que a gente chama de utilitária. Ou seja, ele vai pensar assim, bom, se eu continuar na linha reta, eu vou matar 5 pessoas. Se eu puxar o negócio aqui, vai ser só 2 vidas. Então eu vou puxar o negócio aqui e vai ser o menor dano possível. Então, essa é a visão utilitária de resolver o problema. É uma questão, é uma forma de resolver bem racional, né, pragmática e direta. Quando o problema é apresentado na língua nativa da pessoa, ela tende a falar, não, eu vou preservar minha própria vida e vou seguir em frente e paciência. Então, acaba tomando uma decisão que a gente pode chamar de mais emotiva, talvez, que é o instinto de sobrevivência, ou uma decisão mais passional, ou qualquer coisa do gênero. Depois, ele fez uma colaboração com um professor da Universidade de Pompeu Fabra, lá em Barcelona, na Espanha, o Albert Costa, e eles observaram exatamente os mesmos resultados, na verdade, com ainda mais consistência, para pessoas de diversas outras esferas, né? Então, tinha na amostra deles, nesse segundo experimento, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Europa, tinha gente da Ásia, tinha gente da África, enfim, tinha gente de outros lugares, para ver se era uma questão, tipo, de repente, no primeiro experimento, eram pessoas que estavam nos Estados Unidos que tinham esse viés de comportamento. Ele queria testar se outras pessoas de outras esferas, outras experiências, apresentariam esse mesmo viés de comportamento. E sim, se constatou que as pessoas têm o dobro de chance de escolher a opção utilitária quando estão sendo apresentadas o problema na segunda língua. Então, esse professor, o Kaiser, ele começou a observar os vieses cognitivos clássicos, como o viés que é chamado de aversão míope à perda. O que é esse viés? Quando a pessoa escolhe ganhar menos do que arriscar ganhar mais. Por exemplo, eu chego pra você e te dou duas opções. A primeira opção é você ganhar R$2, pronto, você vai embora e é isso, acabou. Ou então você tem a opção 2, que é ganhar R$100. Mas pra você ganhar os R$100, você precisa responder uma pergunta que eu vou te fazer e você tem que acertar essa pergunta, porque se você errar, você vai embora sem ganhar nada. Eu te adianto que provavelmente você vai saber responder essa pergunta. Esse é um viés muito comum de comportamento, de visão de curto prazo. Muita gente tende a preferir levar os R$2 porque fala, bom, os R$2 tá garantido, eu não vou me arriscar a perder esses R$2 pra ganhar 100. Mesmo que, assim, pra mim, me parece muito mais vantajoso você responder a pergunta e ganhar R$100. Mas a tendência da maioria das pessoas é falar, não, eu prefiro ir embora com os R$2. Esses programas de televisão geralmente fazem isso, sabe? Esses programas, você prefere responder a pergunta, show do milhão, né? Você responde a pergunta ou vai embora com R$2.000, sabe? Esse tipo de coisa. As pessoas tendem a ir embora com a quantia garantida. Isso a gente chama de aversão míope. Míope porque não enxerga no longo prazo. A perda. Esse comportamento, em particular, tem tudo a ver com a questão da política educacional do paper que eu falei lá atrás, do professor da Universidade de Chicago, que é brasileiro, etc e tal. Guarda essa memória, tá? Da aversão míope à perda. As pessoas tendem a preferir ficar com o que tem no presente do que se planejar ou arriscar um futuro melhor. Mas a gente não vai entrar nesse ponto da educação agora, porque tem outras coisas que a gente vai ainda passar desse aspecto comportamental. Então, eles identificaram que quando tá na sua língua nativa, a sua tendência é ter essa aversão míope à perda. Aversão é tipo rejeição, você não quer perder, você prefere não perder do que ganhar, entendeu? Essa que é a ideia. E quando tá na língua nativa, a pessoa tem essa tendência de preferir não perder. Agora, quando é oferecida a mesma situação na língua estrangeira, a pessoa já tem uma tendência a tomar o risco. Falar, não, no longo prazo isso vai ser melhor pra mim, então eu prefiro tomar o risco e responder a pergunta e ganhar R$100, por exemplo. Ele fez vários testes, né? E aí ele identificou que quando oferecida a opção de, ainda relacionado com isso, né? Você fez um investimento num negócio e aí esse negócio não deu certo. Você tem a opção de continuar insistindo nesse negócio e insistir até ele dar certo, enfim. Ou você tem a opção de abrir mão e seguir a sua vida e fazer outro negócio novo, começar a sua vida do zero. Aí ele observou que quando está na sua língua nativa, as pessoas têm uma tendência de falar, não, eu vou insistir até eu conseguir, vai dar certo e tal. Enquanto quando a pessoa está na sua língua não nativa, ela tem uma tendência a escolher, falar, não, paciência, eu vou virar a página e vou seguir a minha vida adiante. Durante todos esses experimentos, eu aposto que teve pelo menos alguns de vocês, porque a internet é cheia de pessoas muito soberbas, mas teve alguns de vocês que falaram assim, não, eu não ia preferir isso, eu ia preferir os 100 reais. Não, eu não ia fazer isso, eu preferi abandonar o projeto que não deu certo e seguir com a minha vida. Esse tipo de pensamento é um tipo de viés, de você achar que você é mais esperto, de achar que você não tem viés, os outros que têm, mas você é exceção, você não tem viés. Isso daí é um viés, e eles testaram esse viés também. E eles identificaram, mais uma vez, que na sua língua nativa as pessoas tendem a subestimar os outros e achar, não, eu sou mais inteligente que os outros, eu tomo melhores decisões, eu não tenho viés, eu tomo melhores decisões, etc, etc e tal. Enquanto na língua estrangeira a pessoa tende a ser mais realista, fala, meu, talvez eu também esteja tendo esse comportamento, talvez eu também precise revisar meu comportamento, minhas escolhas, etc e tal. Então, a língua estrangeira também coloca um pouco de sanidade, de bom senso nas pessoas e humildade. Talvez, se eu fizer meu conteúdo em inglês, vai ter menos gente me enchendo o saco, entendeu? Com certeza, né? Porque um monte de gente não sabe falar inglês. Mas enfim, trocando em miúdos, que a pesquisa revelou que a pessoa tende a pensar de uma maneira menos egocêntrica quando ela está pensando na língua estrangeira. E quando ela está pensando na sua língua nativa, ela tende a pensar de uma maneira um pouco mais egocêntrica. O estudo apontou que as pessoas tendem a acreditar que os outros são estúpidos, enquanto elas próprias não são. Essa crença é conhecida como um viés cego, e falar um idioma estrangeiro pode desafiar essa forma de pensar egocêntrica. O efeito do idioma estrangeiro, que é tudo isso que eu falei pra vocês, eles chamam de efeito do idioma estrangeiro, que faz você ficar menos egocêntrico, mais racional, etc, etc e tal. Mais utilitário, né? O efeito do idioma estrangeiro, ele é consistente e replicável. O que isso quer dizer? Que muita gente fez esse mesmo experimento e consistentemente todas as réplicas dão resultados muito similares. Então, é uma coisa meio cientificamente assim, comprovada. O efeito não depende das características específicas do idioma de quem fala, mas sim da experiência geral de passar de um primeiro para o segundo idioma. O uso do segundo idioma pode influenciar o raciocínio moral, tornando as pessoas mais propensas a fazer escolhas utilitárias, ou seja, com uma moral um pouco aprimorada, entre aspas. Falar um idioma estrangeiro pode reduzir vieses cognitivos, como a aversão míope à perda e a ilusão de superioridade. O efeito do idioma estrangeiro também pode afetar a memória, tornando certas memórias menos vívidas e ajudando no processamento de eventos traumáticos. Agora, a gente vai para a segunda parte, que eu acho que é muito fascinante, até por um motivo pessoal meu. Esse segundo paper é de um pesquisador polonês, mas fez muito sucesso o paper dele. Eu não sei falar o nome dele, é Nis Costa, Bialik. Como fez muito sucesso, enfim, eu acho pessoalmente, para mim, é muito fascinante, porque eu vejo uma ressonância do que aconteceu na minha vida, né? Não sei quanto você sabe da minha vida, provavelmente não muito, mas eu tenho um transtorno de estresse pós-traumático de um evento extremamente traumático que eu vivi na minha vida. Esse evento foi um trauma que eu não processei. Eu nunca falei sobre ele, eu nunca problematizei nele, eu nem sequer falava dele na terapia, porque eu nem lembrava dele, eu escondi ele na minha memória. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu sofri muito com uma crise de impostora, porque eu era, tipo, eu tinha evento, eu tinha almoço com um ganhador de Nobel, os caras falavam que eu era inteligente, falavam, meu, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu nem mereço estar aqui, sabe esse tipo de coisa? Tem gente muito mais foda do que eu, nananana, eu ficava muito perdida, eu tive uma puta de uma crise de ansiedade bizarra, tive uma crise de pânico sinistra, assim, de pensamentos suicidas e tudo mais. E a faculdade percebeu. Que bom que nos Estados Unidos eles têm esse... Que pena, né? Que é por um motivo meio triste, porque eles têm muito disso. Mas que bom que eles têm um treinamento de identificar fácil. E aí, uma das minhas orientadoras, ela identificou que eu tava passando por um momento, colocou a bandeira vermelha lá e falou, você vai fazer tratamento. E aí, a faculdade meio que me obrigou a fazer tratamento com um psiquiatra. Esse psiquiatra, ele era especialista em pessoas inteligentes, inteligentes, vamos dizer assim. Então ele estava bem acostumado com esse tipo de problema. Só que muito rápido, assim, lá na segunda sessão, ele identificou o meu trauma. Ele me fez falar sobre o meu trauma. E, gente, esse trauma era um trauma que, assim, eu nunca falava sobre ele, mas eu tinha muitos pesadelos. Eu vivi anos da minha vida, quase toda noite, sonhando que tinha um homem querendo me matar. E esse homem eram vários homens. Às vezes era meu pai, meus irmãos. Tipo, vários homens. Eu sonhava, eu conhecia um cara. Sonhava que ele queria me matar. Tipo, era o tempo todo. Eu tinha esse sonho quase toda noite e, assim, repetidamente. E aí, quando eu contei isso pra ele, ele foi adiante e identificou que eu tinha um trauma. Só que eu nunca tinha... Sabe, uma coisa meio louca, assim, porque eu nunca nem tinha falado sobre isso. E aí, na terapia... Claro, esse cara era muito bom, mas na terapia feita em inglês, eu consegui desenvolver, a gente conseguiu tratar esse trauma. Eu acho que hoje eu tô, não sei se você pode dizer que você tá curado, mas eu nunca mais, quer dizer, tenho muito menos, quase não tenho esse tipo de pesadelo mais, é um trauma que tá bastante superado na minha vida. Então eu trouxe esse aspecto pessoal pra vocês entenderem o quão importante pra mim é trazer pra vocês esse aspecto da memória, porque eu acho que pode ajudar mais gente, mas também pode ajudar a gente a compreender o mundo, né, o lugar que a gente vive. Pois bem, ele fala assim, o efeito do idioma estrangeiro tem influência em várias áreas da nossa psique, incluindo a memória. Recordar memórias de infância em um idioma adquirido mais tarde na vida pode torná-las mais vívidas. Escrever uma memória em um idioma estrangeiro pode ser uma desvantagem, mas pode ajudar a processar eventos dolorosos. Pessoas que recordaram um trauma de infância em um segundo idioma mostraram menos angústia emocional do que aquelas que relataram em sua língua materna. O efeito do idioma estrangeiro pode desencorajar a criação de falsas memórias. Isso também é outra coisa muito fascinante, porque o meu irmão, o Caio, ele me zoa, porque ele fala assim, a Olivia lembra de coisa de época que ela nem era nascida, porque eles me contam a história, eu incorporo a história e eu falo como se eu lembrasse. E na minha cabeça eu lembro mesmo, porque, enfim, não sei porquê, mas na minha cabeça eu lembro mesmo. Mas eu não lembro, na verdade, porque eu era muito, 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 muito pequenininha, não tinha como eu lembrar. Enfim, esse experimento é muito legal. No experimento, os participantes receberam uma lista de palavras conectadas. Posteriormente, eles tinham que falar... Que palavras que eles lembram. Eu não lembro que palavras que eles lembravam, né? Eu não anotei e eu não lembro exatamente quais eram as palavras, mas eu lembro que era uma coisa do tipo cama, travesseiro, descanso. Apareciam essas três palavras. Aí na hora do jogo da memória, né, a gente fala, quais palavras você lembra? As pessoas falavam, eu lembro da palavra dormir. E não tinha a palavra dormir, tinha palavras que têm a ver com dormir, mas não tinha a palavra dormir. Então a pessoa criou uma memória, né? Ou seja, em um experimento, os participantes receberam uma lista de palavras conectadas e posteriormente, muitos deles erroneamente lembraram de ter ouvido uma palavra que não estava na lista. Isso demonstra que realizar uma tarefa do idioma estrangeiro reduziu consideravelmente a tendência das pessoas em formar falsas memórias, porque quando esse mesmo experimento era feito na língua estrangeira, a pessoa lembrava exatamente as palavras que estavam lá. Talvez com o idioma estrangeiro a gente preste mais atenção, liga um sinal de alerta e tal. Aí teve um outro experimento também muito interessante, que eles mostraram clipes. Esse eu acho muito, 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 muito legal, gente, muito legal, assim, eu fico empolgada. Eles mostraram um trecho de um clipezinho, né, de dois filmes, Pantera Cor-de-Rosa e um outro Riff-Riff, que não conheço. Nesses dois trechos, mostrava a cena de roubo. Beleza, a pessoa assistiu a cena do roubo e tal, em seguida, vinha um narrador e narrava a mesma cena, só que com detalhes falsos, acrescentando uma fake news ali no meio da cena. E aí, quando era perguntado para a pessoa o que, que você lembra da cena, a pessoa relatava a versão inventada e não a versão que ela de fato viu no filme. E aí eles identificaram que as pessoas, no idioma, quando pensam no idioma estrangeiro, tendem a ser mais cuidadosas, né, ter um pensamento mais cuidadoso e deliberativo. Eles se esforçam para garantir que o que eles dizem e como eles entendem as coisas estejam corretos. Isso também, para mim, é muito verdade, porque eu virava muito chata nos Estados Unidos de ficar toda hora perguntando, perguntando, perguntando. Tipo, o professor falava uma coisa, levantava a mão e falava, então você quer dizer que blá, 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 blá. Isso, Olivia, é isso que eu quero dizer. Não, só para eu entender direito. Então, blá, 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 né? Aí ele, blá, 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 blá. Não, só mais uma vez para eu ter certeza de que eu entendi. Eu tinha que reformular a mesma coisa várias vezes, porque eu tinha medo de tá entendendo errado. E se eu entendesse errado, ia mudar tudo, né? Ia mudar na minha cabeça, ia mudar tudo. Então, eu precisava entender do jeito correto. Inclusive, tinha uma professora que falava que as melhores alunas de inglês para ela eram as mulheres brasileiras, porque a gente tem uma tendência de ficar insistindo. A gente fala errado mesmo, a gente não tá nem aí, na maioria, e a gente tem uma tendência de insistir até entender, então a gente não desiste, segundo ela. Então esse negócio da memória, da forma como a gente relata as coisas, a influência do idioma estrangeiro pode se estender para elementos da nossa personalidade, como a tolerância à ambiguidade. A tolerância à ambiguidade está relacionada à apreciação da incerteza e à disposição para enfrentar situações desconhecidas. Ou seja, se você vai aceitar se arriscar mais, se expor mais, né, se colocar mais vulnerável. Na língua estrangeira, você tem uma tendência maior a se colocar mais vulnerável para se adaptar do que na sua língua materna. E aí, a tolerância à ambiguidade pode melhorar a resolução criativa de problemas, permitindo que as pessoas considerem novas ideias. Isso é muito interessante, todo esse aspecto de que a pessoa se torna mais racional, mais aberta, mais capaz de lidar com a incerteza, mais flexível, tudo isso é muito interessante se você considerar, por exemplo, que reuniões da OMC, da ONU, sei lá, do Banco Mundial, essas reuniões que tem vários diplomatas ou ministros, presidentes do mundo inteiro, eles estão geralmente falando a segunda língua, raras exceções, né? Estão falando a segunda língua, então a gente pode assumir que eles estão ali fazendo um esforço usando a sua melhor capacidade, seu melhor discernimento cognitivo, vamos dizer assim. E isso pode ser muito útil, não só nesse aspecto diplomático, mas na sua vida, nas suas decisões pessoais, principalmente de investimentos. Nessas situações, o efeito do idioma estrangeiro pode ser uma ferramenta útil para mudar a mentalidade, permitindo que sejamos um pouco mais desapegados, objetivos e flexíveis no nosso pensamento. Trocar para o segundo idioma pode ajudar a avaliar riscos de investimento importantes de uma forma racional. Descrever uma situação em segundo idioma pode acalmar os medos e as ansiedades durante os momentos de aborrecimento pessoal. Ler sobre um novo projeto ambiental controverso em um jornal estrangeiro pode tornar as pessoas mais abertas aos fatos e menos influenciadas por reações imediatas. Eu acho isso muito lindo, porque vocês sabem, né? Eu sofro muito na internet, principalmente com as pessoas sendo impulsivas de sequer escutar o que eu tô falando e já reagir, já me dar porrada. Então, pra mim, é muito interessante ver isso, assim, que existem ferramentas. É que eu não posso usar, né? Mas existem ferramentas. Eu espero de coração que você tenha achado esse episódio muito útil, porque eu acho esses artigos sensacionais. Eu acho eles muito fascinantes, interessantes, enfim, tudo de bom. Repito, se você quiser ter mais desse tipo de conteúdo, de conhecimento aplicado à realidade, aplicado ao noticiário, numa coisa mais frequente e garantida, assim, mais profunda, o OnlyFans foi criado para isso. A gente tá lá, eu mando uma mensagem por dia, fazendo aí, conectando alguns pontos do noticiário com tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que a ciência nos diz. Às vezes eu tenho que pesquisar umas coisas novas, mas às vezes é um conhecimento que eu já tenho adquirido. Pois bem, eu acho que se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai gostar muito do OnlyFans. Então vale a pena você entrar na minha comunidade. Além disso, eu disponibilizo os artigos e os resumos dos artigos para as pessoas que fazem parte da comunidade. Então, se você quiser acessar esses artigos, entra para a comunidade do OnlyFans, tá bom? Caso contrário, me espera que amanhã eu tô de volta falando finalmente da bendita política de educação. Um beijo e até amanhã.